Bom dia a todos. Eu cumprimento os componentes da mesa, o professor Gabriel, os demais dirigentes da BNS, o professor Maurício Garcia, o professor Vladimir. Eu conheci o professor Maurício, acho que no encontro do SEMESP, em setembro deste ano. E depois trocamos alguns e-mails, ele teve a generosidade de me encaminhar alguns artigos da lavra dele. E foi crescendo a minha admiração pela forma como o professor Maurício aborda essa questão. E comecei a contrastar a forma como ele trata o tema com a maneira como eu próprio venho discutindo algumas dessas questões. Daí o debate. O professor Maurício nos dá o que eu chamo de choque de realidade. E ele acaba de fazer isso, emoldurando, acho que magistralmente, essas questões, e muito pedagogicamente, quando ele para, recapitula, vai e volta para nos manter atentos ao percurso que ele escolheu, desde a definição dos indicadores até um preenchimento final lá na ponta pelo aluno. Essa é a nossa realidade. IGC, CPC, etc, etc, etc. Eu reputo, então, a fala do professor Maurício irretocável na demonstração dessa realidade para dentro das nossas escolas. A questão é, e é isso que quero propor neste debate, no tempo que me é destinado, como vamos lidar com ela? Que escolhas vamos fazer dentro de nossas instituições para enfrentar essa realidade que certamente não é a realidade dos nossos sonhos? Eu acho que há um alinhamento, há uma sintonia em relação a essa questão. Não foi com isso, tá? Então qualquer crítica que eu faça, eu quero deixar muito claro, eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá? E se tivesse que fazer, eu faria, porque o debate é para isso, a fala do professor Maurício Garcia. Porque eu tenho que olhar essa realidade num outro sentido, colocando o vetor em outra direção. E nenhum de nós aqui tem responsabilidade direta sobre o que está acontecendo. Ao contrário, a ABMS, junto com muitas outras entidades, tem lutado há um ano, desde que se inaugurou a sopa de letrinhas, tem lutado para modificar essa realidade. Então, há uma trilha paralela, mas não é o que eu quero trazer para cá. Há uma trilha paralela que vem sendo percorrida no campo político para que essa realidade se altere. Vejo cada vez mais reduzidas as possibilidades da luta nesse campo político, pelo menos em curto prazo. Sobre isso, eu quero apenas comentar, para voltar para o tema, para o debate, para o que a ABMS nos propõe hoje. Porque o domingo nos trouxe um pouco mais de desesperança. O meu filho caçula fez o Enade como ingressante no domingo. E fui levá-lo, fui buscar no local de prova. Que tal, filho? Tal, tal, tal. Ele comentando: pai, tinha uma questão lá, eu já ouvi alguém aqui no plenário mencionar. Eu estou com a prova do Enade aqui da formação geral, só a parte da formação geral, absolutamente ideológica, eivada. Fala do PAC, fala uma só coisa. Fala de latifúndio. Vale a pena se debruçar sobre ela. Que é para a gente entender esta luta. Eu não vou dizer, professor Gabriel, eu não vou dizer em glória, porque eu acho que tudo que o homem faz com dignidade não pode ser colocado na categoria das coisas ingloriosas. E ele, num no comentário dele, disse, pai, tinha uma questão lá sobre essas coisas que tu tens conversado comigo, às vezes ele lê o que eu escrevo e tal, é uma de IGC e tal, etc. Eu disse, o que, rapaz? Questão no Enad sobre o IGC? É a questão número 9. É uma página inteira a questão, eu vou ler só a introdução. O MEC criou o IGC, que é o resultado das notas atribuídas a cada instituição de ensino superior pelo MEC, considerando-se a qualidade dos cursos de graduação de cada uma delas. O IGC tem como função orientar o público sobre a qualidade do ensino oferecido em cada instituição. A palavra qualidade, em três linhas, aparece 2 vezes. Considerando-se a qualidade dos cursos de graduação, estou me repetindo, e o IGC tem como função orientar o público sobre a qualidade do ensino oferecido em cada instituição. Essa é a sua, professor. Daí a desesperança, não é? Porque nós já estamos na fase de promover uma espécie de lavagem cerebral, de modo que as pessoas acabem por perder paulatinamente a sua capacidade crítica de interpretação da realidade, desta realidade. Isso é perigoso no ambiente educacional. Isso é perigoso no ambiente educacional. Então, eu não posso, e acho que nós não podemos, para além dessa trilha de embate no campo político, eu acho que nós não temos o direito, como instituições, de não reagir internamente a isso tudo. De não fortalecermos de maneira inarredável redes no país que possam dizer para o MEC: há um outro caminho, há uma outra forma de fazer. Então, voltando para o debate, para o tema que nos foi proposto, eu acho que o que nos desafia é como lidar com essa realidade que não tem nada de neutra. Tudo aqui, e a culminância, para mim, a culminância é essa questão 9 do Enad, tudo aqui é eivado, como sabemos, de intencionalidades muito claras. Toda essa estrutura, ela é benéfica para as instituições públicas estatais e nos trazem severos prejuízos. Severos prejuízos. Eu acredito que há 3 ou 4 agravantes que a gente precisa ficar atento, e eu vou agora pensar 3 ou 4 passagens da fala do professor Maurício Garcia, para que nós fiquemos mais ainda em estado de alerta, mas um alerta que não deve nos colocar sempre na defensiva. Nós precisamos reagir a isso de forma construtiva, de forma muito positiva. Eu quero me referir, a gente sempre olha, e é natural, a 1 e o 2, 1 e o 2, 1 e o 2, porque 1 e o 2 que nos colocam na linha da tal supervisão que não aconteceu. Avaliação, supervisão, regulação. O MEC não acertou a mão e não fez a supervisão. Eu quero olhar o 5. Mas eu quero olhar o 5, que é o melhor entre os muito ruins, num texto do próprio professor Maurício Garcia, que não estamos falando de bons e maus. Esse ranking, nenhum problema com ele, só que precisa ficar claro que são melhores e piores. E qual é o uso que vai ser feito desse? O problema é o uso que é feito disso tudo. Nós temos carreiras no país que estão tirando 5 e que, numa métrica de 0 a 10, tem um desempenho sofrível. E estatisticamente, pela nota padronizada, isso é como foi de fato demonstrado para nós. E este 5 já está produzindo efeitos. Então, se por acaso, tá, e o sistema abriga isso, eu tiver na minha instituição um grupo de cursos de desempenho nacional sofrível, eu posso ter meia dúzia de cursos nota 4, 5. posso ter meia dúzia de cursos nota 5, todos sofríveis. Mas eu vou estar pela portaria 10, com tudo sendo renovado e recebendo do sistema todas as benesses automaticamente. Nós não podemos conviver com este mau uso do ranking. Nós precisamos, professor Gabriel, definitivamente ter uma ação que mude essa realidade, porque a sociedade é que está sendo enganada. 5 não significa que é bom. 5 no ENAD não dá garantia para ninguém de que esse curso é bom. Apenas dá a garantia que no ranking ele está entre os melhores. Mas ele pode ser muito ruim entre os melhores. O sistema, como regulador, não pode criar sequer esta possibilidade. Ora, utilizar essa nota padronizada é uma coisa muito interessante, muito boa para outros fins. Não para os fins, tá, a que tem se destinado esse resultado. Essa é uma questão. Segundo, 1-2 recebe comissão, a comissão, isso foi mencionado em duas passagens, pelo menos, pelo professor Maurício, a comissão nos visita, como 1 e 2, produz um relatório, dá nota nas três dimensões, é produzida uma nota final. Essa nota muitas vezes tem sido 3, porque 4 nem pensar. Porque se aparece uma comissão com relatório 4 para um curso que teve CPC 1 e 2, essa comissão está fadada a nunca mais ser convidada para nada, indicada para nada dentro do INEP. Será chamada às falas para dizer: que história é essa? Que vocês estão me dando 4, uma instituição que tem CPC 2. E a portaria 40 traz, se eu não me engano, no artigo 36, mas também não importa qual é o artigo, diz lá o seguinte, que já tem a mensagem eletrônica no EMEC: toda vez que a comissão produzir no relatório um conceito maior que aquele CPC 1 ou 2, o processo será impugnado de ofício. E vem aquela impugnação de ofício na portaria 40, tá? Aí o processo vai para a CTAA, aí você tem que entrar lá na telinha e colocar a sua justificativa, que é uma coisa, é assim, absolutamente paradoxal. Nós, instituição, temos que dizer para a CTAA que nós estamos de acordo com que aquela comissão que o INEP designou está dizendo a verdade. Olha, acreditem, pelo amor de Deus, acreditem nesta comissão que veio em loco verificar o que está acontecendo. Tá? E você está indo contra, tá, a secretaria competente, neste caso a CESUPRE, a CSETEC, etc. Uma coisa esdrúxula, desprovida de qualquer nexo. Você, agente regulado, tem que produzir, tá, uma reação na justificativa, tá, por conta de um desentendimento entre eles. Porque a desconfiança, professor Gabriel, não é mais só desconfiança em relação ao setor privado. A desconfiança, ela já está estabelecida dentro, tá, do próprio sistema, do próprio ministério. Porque quando você designa uma comissão e não acredita no que ela vai fazer, olha, quebrou, fecha a porta, apaga a luz, que acabou. É como se nós, dentro de nossas instituições, perdêssemos a confiança em nossos professores. E dá para fazer uma relação muito clara entre avaliação de curso e instituições com avaliação da aprendizagem. E nessa relação muito clara, nós, instituições, somos os alunos. Então você tem um coordenador de um curso, um grupo de professores, e você não acredita neles, e você vai lá como dirigente verificar se aquele aluno de fato, etc. Acabou o sistema. Quebrou, partiu, fragmentou o sistema. Essa é uma segunda coisa. Uma terceira. Tudo o que está posto aí, com muita propriedade, tá? Eu próprio tive, nessa aula do professor Maurício, uma compreensão mais clara do IDD. Acabei de ter uma compreensão mais clara do IDD, porque eu próprio vinha fazendo uma confusão em relação à questão do valor agregado. Então, a comparação entre os concluintes de instituições que têm ingressantes de perfil semelhante, para ver como a coisa é complexa para todos nós. Tudo vem de uma questão, me parece, de conceito equivocado que está antes de tudo isso. Tem uma definição conceitual que nos sinais está de um jeito, nos sinais está de um jeito, mas que a prática vem demonstrando de outro. O que leva a uma espécie de desvio de caráter da educação superior. Caráter naquele sentido bem primário, quando estudamos lá na análise morfológica com a professora primária, o bom e velho primário. Olha, o adjetivo que dá qualidade ao substantivo, o adjetivo que confere caráter, porque caracteriza, e daí caráter, a esse substantivo. A educação superior está sendo desvirtuada de seu caráter. Porque os exames gerais, por melhor que sejam, eles simplificam, elementarizam, quase que banalizam a atividade docente. Porque quase que manualizada ela resta e você começa a fazer a doutrina. Os exames gerais dessa forma, onde o estudante não tem compromisso algum, lá o tal do low stake, do high stake, que o professor Simon Schwartzman sempre aborda, o protagonista da cena não tem compromisso com as consequências dela. Todos sabemos disso. Um exame geral que acaba por levar as instituições a se defenderem como podem. Isso já vem de tempo. Então, olha, a gente tem que motivar esses meninos de alguma maneira. Dar um bombom para eles, aquela coisa do pão e água e o pão de ló. Trata os meninos a pão de ló. Que pedagogia é essa que vem do agente regulador que trata da educação no país? Que pedagogia é essa? Hoje nós estamos assistindo no país, e não é de hoje, ontem, nesse domingo, quase que uma compra velada dessa participação dos alunos no ENAD. O problema está no conceito, no desvio do caráter, com todos esses desdobramentos. E por último, para ficar no meu tempo, e estimulado aqui as propostas da ABMS, as questões para serem discutidas, quais são as estratégias alternativas para fazer no gosto do modelo, que o professor Maurício também abordou, eu quero acrescentar uma, que está dentro da fala dele. Está absolutamente dentro da fala do professor Maurício Garcia, dentro da moldura bastante completa que ele traçou. Nós precisamos nos apropriar metodologicamente da construção do exame. É inexorável, nós temos que fazer isso. Nós temos que entender o ENAD. Então, tem que ver perto da instituição, fora dela, dentro dela, chamar de fora, e trabalhar profundamente a teoria da resposta ao item. Na parte específica do ENAD, na parte específica, não esta, a parte geral, parte específica, não tem pegadinha. Nenhuma alternativa está ali por acaso. Elas vão crescendo em significado até ter uma delas que se aproxima mais da resposta ao item que se deseja. Isso é método. Então, isso é ciência, tem doutores na área, tem mestres na área, tem pessoas que se debruçaram e se apropriaram do tema. E essa é, de fato, uma ferramenta extraordinária para nos reorganizarmos, do seu ponto de vista acadêmico, dentro de nossas escolas. Nós podemos combinar esta teoria da resposta ao item com a resolução 03 do CNE, a 03 de 2007, que por mais de uma vez, conselheiros do CNE estiveram aqui na DMS discutindo a resolução. Mas parece que nós ficamos, de certa forma, e talvez num processo de imantação, ficam meio que bloqueados com a coisa dos 60 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 50 minutos, etc. E quando é que eu vou multiplicar por 1.2, quando é que eu vou dividir? Tem muito mais naquela resolução. Tem muito mais. O efetivo trabalho acadêmico, que é um conceito da resolução, que rompe com um conceito, se tratado de forma conservadora, como aula, 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 aí não importa, 7,50, 7,60, isso aí não tem a menor importância. A questão dos 50 e 60 está no tempo mínimo de integralização, que é combinado numa outra resolução, em várias outras resoluções. Tempo mínimo de integralização. Como é que nós estamos usando esse tempo? E quando eu menciono combinar essas duas coisas, eu estou falando claramente em termos menos aulas em nossas instituições, aulas entre aspas, a aula que a gente está habituado a tratar, aquela coisa da grade, do horário semanal, etc, etc. E tendo menos aulas, nós podemos trabalhar com um contingente menor de professores com maior envolvimento. Foi tocado aqui. Número menor de professores, mas professores mais envolvidos. Porque não adianta no papel arrumar UTI, UTP. Tem que ser TI, TP verdadeiramente, com alguma coisa para fazer dentro da instituição. Nós precisamos planejar mais. O professor precisa fazer mais coisa fora da sala de aula, para conduzir os alunos, não porque vai ter ENADE, mas porque o mundo do trabalho mudou e nossas escolas pouco mudaram. O mundo, há muito tempo, é interdisciplinar, agora já falam em ultradisciplinaridade, multi. Há muito tempo que o mundo é mundo e o mundo é assim. Então, nós não podemos, e estou com pouquíssimas esperanças, cada vez menos, não devia. Não estou desanimado, mas estou menos esperançoso quando li essa questão domingo do ENADE. O trabalho no campo político não deverá nos levar a um bom lugar, não em curto prazo, porque a gente não sabe o que está por vir, ninguém sabe. Nosso trabalho é dentro de casa, principalmente, mas com as conexões entre nós, lá do extremo, se ainda é que é o extremo, Oiapoque, até o Chuí, se ainda for o extremo, e da mesma forma de leste a oeste. Fazendo coisas boas, envolvendo boas práticas, que vão resultar numa boa participação no ENADE. 2 minutinhos, por favor. Porque os insumos, não dá, algumas carreiras não têm doutor no país. Em carreiras festejadas, não tem doutores suficientes no país, em carreiras festejadas. O estudo do professor Celso Frausto, onde ele tira o exemplo do curso de direito, é uma demonstração. Então, esse 20% de doutor, que conforme me ensinou o Marcelo Rosa, que está aqui, Sérgio, não é 25, não, não é 20, é 25. O doutor não está pesando 20. Mas os dois estão aqui e podem se manifestar no debate. O doutor aparece como 20, mas na Vera mesmo, é 25. Complicado resolver esse insumo. Isso é processo. Complicado diante da diversidade do país. Eu venho de uma instituição em Belém do Pará, na região norte. Vamos lá encontrar doutor em algumas áreas. Doutor em contabilidade, até pouco tempo era o doutorado da USP só, lá do professor Lázaro Plácido, agora já tem mais talvez 3, 4. Então, essa resposta aí, os alunos respondem direitinho, eles fazem, eles já pegaram a mão do que é o plano de ensino, do que eles fazem, não podemos errar, né? É chutar pênalti para fora sem goleiro, foi o que disse em outras palavras o professor Maurício Garcia, nesse aspecto, desses dois insumos. Agora, o peso que a sociedade compra, porque a sociedade não tem capacidade de fazer uma outra leitura, e de 1 a 5 é 1 a 5, olha, 5 é 10, e acabou. Vem sim da participação dos nossos alunos. O nosso desafio é responder a essa regulação, Porque está aí, é uma realidade, gostemos ou não, responder a isso sem abrirmos mão de fazermos formação em nossas escolas. Formação. Porque jogar a toalha e responder só a isso, dá para fazer, eu não vou dizer com os pés nas costas, que seria uma leviana pretensão. Mas não é mais difícil responder só a isso que o MEC nos impõe, não é mais difícil do que fazer formação. Até porque a gente pega a mão de quem? Do calouro, quando entra, você já sabe se esse calouro, daquele determinado curso, se ele vai ou não ser um enadiano. Você sabe. É só, se os ciclos se mantiverem, você sabe quem vai fazer ENAD em 2025. Então, a coisa vira mesmo, tá? Mecânica, num processo de automação, e a gente, uma hora a gente pega essa mão e vai. O problema é o sistema ficar festejando, mediocremente, 3, 3, 3. Um 3 que como o 5, não tem significado. Tem significado para fazer um ranking para um uso, para um consumo interno. Eu quero saber de mim entre os meus pares. Isso é uma coisa. Eu quero saber de mim entre os meus pares. Vale para o professor da instituição, para os alunos, tá. Mas não dá para dizer o que é bom e o que é ruim e vender isso como informação, como orientação ao público, como está na questão do ENAD de domingo que passou. Nós temos que resistir e continuar fazendo formação e pegar a mão dessa regulação e responder a ela. Esse é o nosso desafio. E há instrumentos para isso, eu procurei destacar dois, para além de todos que o professor Maurício aqui nos expôs com toda a propriedade e muita sabedoria. Muito obrigado.